A WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal, apresenta o programa Trilha Animal.
Ciência e vida nas ondas do rádio.
Apoio Rádio Nacional.
Apresentação Mara Régia.
Olá, amigas e amigos. 2011 está com os dias contados e a WSPA já se antecipou a 2012 com o lançamento de uma grande campanha global de mobilização rumo a Rio Mais 20, evento que irá relembrar a Eco 92 e, ao mesmo tempo, renovar o engajamento dos líderes mundiais com o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. A WSPA espera incluir na agenda deste que promete ser o acontecimento ambiental mais importante do ano que vem, o bem-estar animal na vida dos animais de produção. Flávia Ribeiro, que é gerente de comunicação da WSPA Brasil, tem os detalhes dessa importante iniciativa. Tudo bem, Flávia? Seja muito bem-vinda.
Tudo bem, Mara. Muito obrigada.
Pois é, querida. A gente quer muito que você esmiúce aí essa ação mobilizadora. Quer dizer que bem-estar animal, por incrível que pareça, não está contemplado na agenda da Rio Mais 20, que é o evento mais importante do ano que se avizinha, né?
É verdade, essa é uma preocupação da WSPA, como organização global em diversos países. A WSPA tem participado e tem conversado com autoridades e com governos durante todo o ano em reuniões, promovendo encontros com lideranças para informar a importância da gente inserir a questão do bem-estar animal, especialmente dos animais de produção, na agenda de debates da Rio Mais 20, né? É muito importante as pessoas saberem, na verdade, se os animais são bem tratados, desde o seu processo da sua criação, na fase de crescimento, quando eles são transportados para uma indústria frigorífica, como eles são tratados, se eles estão vivendo num modelo de bons tratos, né? Um modelo sustentável, um modelo que, de fato, gere benefícios tanto para os animais quanto para a sociedade e para o meio ambiente como um todo, para o nosso planeta. Sim. Por isso, a WSPA decidiu fazer esse apelo. Ela está lançando uma carta e convidando toda a sociedade civil para estar assinando essa carta, um manifesto, onde a gente pede que representantes da ONU reflitam e coloquem a questão do bem-estar na agenda de debates da Rio Mais 20.
E temos chance, porque toda essa campanha tem também a simpática Lili, que dá um senhor recado no site da WSPA, e desde já fica um convite para que o pessoal conheça logo a Lili, né?
É verdade. A Lili é um personagem que vem mostrar um pouquinho como que os animais de produção vivem em fazendas, fazendas que a gente considera fazendas inteligentes, né? Fazendas que adotam boas práticas na criação dos animais de produção. E já 8 mil pessoas já assinaram essa carta. Nós já recebemos, lançamos a campanha no início dessa semana. Outros países também estão fazendo essa campanha. É importante que todo mundo assine. Todo mundo pode acessar o site da WSPA, www.wspabrasil.org/pegadaanimal. Pegada Animal é o nome da campanha que vai estar sendo lançada no ano que vem, no Brasil, em todos os países da América do Sul e América Latina, onde a WSPA está presente, mostrando um pouquinho como que a relação dos processos dos hábitos alimentares nossos, das pessoas, impactam também no bem-estar dos animais e de todo o planeta.
Pois é. Então vamos ouvir agora a Lili, que é uma galinha muito simpática, que ao lado dos seus pintinhos espera poder sensibilizar o maior número possível de pessoas. E a gente aqui fica torcendo pelo sucesso de mais essa campanha. E vamos seguindo, vamos entrar em 2012 nessa pegada animal, Flávia.
Muito obrigada, Mara.
Bem, agora com vocês o recado da galinha Lili, ou Lili, em bom português.
Olá, meu nome é Lili, eu sou uma galinha, produzo ovos fresquinhos todos os dias. Vivo solta em uma adorável fazenda onde crescemos livres, em um lugar limpo e com muito espaço para eu ciscar e me empoleirar. Mas nem todas as minhas primas têm a mesma sorte. Muitas delas vivem em lugares imundos e apertados, sem jamais sentir o calor do sol. Você sabia que fazendas como a minha ajudam as pessoas? É isso mesmo! Na Índia, por exemplo, a produção de ovos onde as galinhas são criadas soltas contribui para o sustento de mulheres e reduz a pobreza. E isto não acontece só com a criação de galinhas. Nos Estados Unidos, bois e vacas que vivem pastando livremente não necessitam de tanta água e energia para sua criação. E criar porcos soltos como o Ping vem também ajudando a reduzir a poluição da terra e dos rios. Na Inglaterra, Mimosa, uma vaca leiteira, pasta numa grande área verde. Essas fazendas ajudam a proteger o solo sem consumir tanta energia e água. Ovelhas como a Nina vivem em terrenos que não são apropriados para agricultura nem para a criação de outros tipos de animais, o que só ajuda a preservar o meio ambiente. O bem-estar animal gera também benefícios para os seres humanos. A Clarice e suas amigas ciscam livremente e vivem mais saudáveis do que as galinhas criadas presas. Elas não são adoráveis, elas têm bem-estar. Nós, animais, podemos contribuir para melhorarmos o mundo em que todos vivemos. Ajude a WSPA, Sociedade Mundial de Proteção Animal, a incluir os benefícios das boas práticas de criação de animais na agenda da Rio+20. Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em junho de 2012, no Rio de Janeiro. Fazendas inteligentes têm boas práticas na criação de animais.
A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. A frase é do cientista Charles Darwin. Se você pensa como ele, parabéns! Você está no caminho certo.
Trilha Animal, ciência e vida nas ondas do rádio. Realização da WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Apoio Rádio Nacional.
Em nome da compaixão e do amor aos animais, estamos no ar em rede através da Rádio Nacional AM de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia. Nosso programa também é retransmitido pela RDM.
Difusora AM 630, a nossa voz.
No Pará, estamos no ar pela Rádio Comunitária Afuá.
87,9.
No Sul, Trilha Animal integra a grade de programação da Rádio Universidade de Santa Maria e em Santo André, São Paulo, nosso programa navega as ondas da internet na Rádio Escola da Família, que tem o apoio do amigo e colaborador do nosso programa, Fowler Braga, ele que é coordenador do projeto Focinhos Gelados. Pois é, o Fowler é um gato apaixonado. Tanto assim que fez questão de prestigiar o lançamento do primeiro livro da ONG Adote um Gatinho. Gatos Sortudos, histórias emocionantes de bichanos resgatados. Além disso, Fowler Braga também entrevistou as autoras desse livro, que são a Suza Yamamoto e a Juliana Bussabi, que orgulhosamente fala de seu trabalho cotidiano.
No livro a gente retrata 12 gatinhos, são 12 histórias de sucesso, daqueles bichinhos que a gente pegou bem estrupiado, bem judiado, bem maltratado pelas pessoas, e a gente conseguiu fazer essa transformação, deles estarem ok, zeradinhos, castrados, e encontrarem uma casa para terem final feliz. Então, assim, a gente botar isso no papel, poder dividir isso com as pessoas, não só o público do Adote, mas assim, o Brasil inteiro, quem quiser conhecer a história, quem quiser se emocionar com a gente, é uma coisa muito boa.
E você? Qual que é a tua grande expectativa, Ju?
Ah, eu espero que o livro venda muito, que seja um sucesso, até porque foi muito difícil publicar esse livro. A gente, aos 45 minutos do segundo tempo, quem nos convidou cancelou o contrato com a gente. Por sorte, nossa, a gente teve outra... Faltando 2 meses para o lançamento, a gente teve livros de safra que apostou na gente. Porque também não é fácil você chegar com um projeto para vender um livro sobre gato, sabe?
E um trabalho de proteção, né?
Exatamente, sobre gatos e trabalho de proteção animal, que é tão marginalizado no Brasil, assim. Então, você vê, a pessoa que convidou a gente acabou nos dando cano e a gente teve que correr pra caramba pra poder fazer esse livro sair do jeito que a gente queria. E, enfim, eu espero que venda tudo e que logo, logo tenha a segunda edição.
Bom, não é novidade nenhuma, né? Tudo pra Dot sempre foi muito conquistado com muito suor, né?
Muito.
Até então, mesmo pra escrever mais uma vez, livro, né? Fowler. Sim. Porque, assim, a gente não tem tempo de sentar, ter uma vida de escritora, sentar e falar, vou escrever uma história. Então a gente escrevia entre um resgate e o outro, entre uma mamadeira e outra, entregando um gatinho na casa, voltando correndo pra escrever. Então, assim, pra você ter concentração pra escrever boas histórias, foi muito difícil pra gente. A gente espera muito que as pessoas gostem, sabe? Assim.
É, e vocês mais uma vez inovam, né? Mesmo no lançamento de um livro que basicamente é para emocionar, mas vocês foram cruéis, né? Vocês vão lançar um rato às feras. A promoção O Rato Azarado. É. Explica pra gente o que é isso.
Na verdade foi uma ideia da editora que pensou que era um jeito também dos donos de gatinhos se interessarem mais pelo livro quando vissem que teria um ratinho. Então a pessoa lê o livro e o gatinho corre atrás do rato na casa.
É, então para o pessoal que não sabe o que se trata, é um brinde que está sendo feito no lançamento, né?
Isso.
Então leva o gatinho para os bichanos brincarem com ele, né? De pelúcia e tal, né? Ok, o que mais que vocês gostariam de registrar para esse lançamento? Qual que é a grande sensação agora, falando de vocês pessoalmente?
Olha, eu falei ontem que nem quando eu casei eu estava tão nervosa quanto hoje, assim. Quando você vai casar, por mais que você esteja toda de branco, pai de braço dado com o pai, aquela emoção toda, todos os seus convidados esperando, eu não me lembro de ter ficado tão nervosa que nem hoje, porque é uma coisa assim que... É uma sensação completamente diferente. É uma sensação de ter colocado no papel esses 8 anos, tudo que eu vivi até agora e todos os resgates e todo o trabalho que foi. Eu tô super emocionada.
Claro.
É, eu também, Fowler. Você viu que eu botei ontem no Facebook e no Twitter, assim, a hora que eu peguei o livro na mão, assim, é uma emoção muito grande. É uma coisa inexplicável a sensação. Assim, eu tô muito feliz, eu espero que todo mundo goste. Porque foi um livro escrito com muito carinho mesmo.
É, de nossa parte, a gente só pode desejar o melhor para vocês, que o Adot é uma referência em resgate de felinos, né? E eu sou fã de vocês, não posso falar muito, né?
Tá? Obrigada, Fowler.
Au, au, au.
Ria, ri, ó.
Miau, miau, miau.
Cocó, cocó. O animal é tão bacana, mas também não é nem banana.
Na trilha dos saltimbancos, ao lado dos gatos que fazem a nossa alegria, nosso programa faz questão de preparar você e seu bichinho de estimação para a chegada da estação mais quente do ano.
Vem chegando o verão, um calor no coração.
Pois é, na próxima quinta-feira, dia 22 de dezembro, às 2:30 da manhã, o verão chega no Hemisfério Sul. E quando a temperatura aumenta, é preciso tomar alguns cuidados, principalmente com os cães, que não evaporam suor para perder calor. Na verdade, eles aceleram a respiração e suam pela língua. Por isso, estão mais expostos à intermação diante de temperaturas muito altas. Cá para nós, intermação é presente de Natal que ninguém merece, não é verdade? E por falar em Natal, vamos ouvir a música que embala o sonho da criançada.
Eu amo o vento que sopra em mim, a brisa fresca indicando assim que está perto o Natal, é tempo de celebrar um tempo especial. Verei amigos que todo ano não pude ver e muita falta sentir, e os presentes que eu levarei com amor.
Na trilha da música Como Eu Amo Natal, é tempo de comemorar o presente que o aluno Gabriel Correia da Silva, da Escola Classe da 206 Sul, em Brasília, acabou de ganhar. O Gabriel foi uma das crianças escolhidas pelo grupo Contadores de Histórias Encantadas para participar de um livro que fará o registro de várias histórias inventadas, como a do Gabriel. Então, Gabriel, como é que você se sente em dar o seu primeiro passo como um grande escritor? Conta pra mim.
É muita felicidade, por causa que a gente conseguir isso é muito difícil. A gente, e sem as duas professoras que estavam sempre do meu lado, a professora Cris e a professora Ângela, eu não ia ter conseguido nada disso, então... Elas são quase 100% assim do que aconteceu.
Certo. E o nome da história como é?
As Aventuras de João Verdão e Joana Zulana.
E como é que você se inspirou nelas?
É que eu gosto de desenhar e fazer esculturas. Aí um dia eu fiz uma escultura. Aí uma colega minha, muito legal, a Giovana, ela disse: ah, Gabriel, por que você não faz uma história sobre a sua lata? Aí eu disse: muito bom, obrigado. Aí eu fiz, quando eu fiz, eu não sabia nem que ia ir para um concurso, nem que ia ir, mas foi com grande prazer que eu recebo essa homenagem.
E o João é o quê? É um arara? É o quê?
Ele é uma criação que um cientista fez para ajudar o mundo, mas só que a criação, ela não deu certo. O cientista, ele queria que nascesse uma pessoa, como qualquer outra, mas só que ela gostasse muito de ajudar o planeta. Mas só que não foi essa pessoa, foi o João Verdão.
Ele trabalha contra os... caçador.
É, no primeiro livro ele ajudou vários animais com a ajuda da Joana Zulana, que nasceu quando que ele ia para a escola. Ele tentava fazer amizade com várias pessoas. Então, quando ele tentou fazer com várias pessoas, eles o rejeitaram só por causa que ele era diferente. Aí ele saiu da escola, chorou, as gotas do choro dele caiu em uma flor, aí resultou em uma fada. Aí ele pediu como primeiro desejo uma amiga para que ele pudesse compartilhar essas emoções e felicidades.
Então vamos viver essas emoções, porque eu vou ouvir agora a história sonorizada, né? Então vamos lá, parabéns, 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 Gabriel, muito sucesso na sua vida, vida longa para esse grande escritor que você já é, tá bom?
Muito obrigado.
As Aventuras de João Verdão e Joana Azulana. Capítulo 1. O Encontro.
Era uma vez um cientista chamado Bob. Ele estava fazendo experiência para ajudar o mundo. Como? Misturando várias coisas para fazer um ser vivo que se importasse com o planeta. Então ele conseguiu, mas sua criação resultou em um monstro. O cientista ficou com medo e fugiu gritando. O monstro ficou muito triste, se sentiu rejeitado. Ele teve que escolher seu próprio nome e decidiu: meu nome será João Verdão, porque sou bem verde e gosto de João. Fui criado para ajudar o planeta.
Terra, terra.
Então, João Verdão foi até uma escola e se matriculou. Ele tentou fazer amizade com uma menina chamada Leila, mas ela falou:
suma daqui, pimentão verde. Não quero ser sua amiga.
Mas por que, Leila?
Simplesmente porque você é feio e irritante. E você pode estragar a minha imagem.
Mas, Leila, isso é discriminação.
E daí? Só não quero estragar a minha imagem.
Tudo bem. Então, João Verdão foi triste procurar outro amigo. Foi falar com Matheus. Oi, Matheus. Quer ser meu amigo? Não. Cai fora daqui. Mas nada. Cai fora daqui. Não quero dizer de novo. João Verdão saiu da escola chorando. E umas gotas de suas lágrimas caíram sobre uma flor. E da flor saiu uma fada que falou:
você terá 3 desejos atendidos por mim.
Nesse momento eu só quero um.
Qual é?
Eu gostaria de ter uma amiga que pudesse, junto comigo, salvar o mundo. Apareceu uma garota igual a ele, só que é azul. Ele admirou-se muito e ela falou:
olá, Meu nome é Joana Azulana. Quem é você?
Eu sou o João Verdão. Gosto de salvar o mundo.
Eu também.
João Verdão e Joana Azulana ficaram muito amigos e combinaram de viajar pelo mundo para ajudar a Terra. A fada, que estava esperando os dois se conhecerem, falou:
por enquanto, o meu trabalho acaba aqui. Mas, João Verdão, se precisar de mais dois desejos, fale duas vezes a palavra desejo.
Deixa comigo.
Capítulo 2: A Aventura.
João Verdão e Joana Azulana foram viajar para a Amazônia para conhecer mais plantas e animais. Ao chegarem ao destino, entraram na floresta e viram uma coisa horrível: um traficante de animais silvestres. De longe avistaram vários animais sendo presos: onça-pintada, preguiça, araras, tucanos, galos da serra, uirapurus, tinha até aranha. João Verdão falou bem baixinho: ei, Joana, temos que fazer algo.
O quê?
Temos que salvar os animais. Então, João e Joana voltaram para o hotel onde estavam hospedados. Ah, o detalhe é que eles estavam hospedados de graça, porque o porteiro ficou com medo deles. Depois, pegaram uma mochila com água e outros objetos e voltaram para a floresta. O traficante já tinha saído do local onde tinha sido visto, mas deixou caído no chão um papel. Era o código da sua passagem aérea, com número de voo e horário. Também viram que tinha manchas de óleo no chão. Parecia ter vazado do carro dele. Joana disse:
sem o código, ele vai ter dificuldade para ir embora.
E ainda podemos achá-lo seguindo as manchas de óleo do carro, diz João.
É, mas não conseguiremos alcançar o carro a tempo de impedi-lo de ir embora com os animais.
Eu tenho uma ideia. Vamos chamar a fada?
Beleza.
Desejo, desejo. A fada apareceu imediatamente e falou:
olá, qual será seu desejo, João Verdão?
Eu desejo um carro bem rápido.
Tá legal.
O carro apareceu. Era azul, um dos melhores modelos. Joana falou:
vamos logo. Temos que alcançar o homem. Entra aí no carro, João Verdão.
Tá bom, mas eu dirijo.
Tá legal.
João foi dirigindo e Joana foi segurando o código da passagem aérea na mão. Eles seguiram o caminho por 2 horas até que chegaram ao aeroporto. Porém, o traficante pagou um piloto de avião particular. João e Joana não viram onde ele colocou os animais. Por isso, resolveram entrar escondidos no avião. Vamos, rápido, antes que o avião decole.
Vamos, vamos.
Antes de eles chegarem ao avião, o piloto falou: coloquem os cintos, o avião vai decolar em
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Estamos decolando. João Verdão e Joana Azulana acharam os animais no avião, mas precisavam das chaves dos cadeados das gaiolas que os prendiam. João foi pegá-las discretamente, mas quando alcançou as chaves, o homem percebeu e o prendeu em uma gaiola, dizendo: ha, ha, meu chefe vai adorar essa coisa. João, lembrando da fada, disse: desejo, desejo. A fada logo apareceu e falou:
olá, qual é o seu desejo agora?
Ele não pode nos escutar, por isso fale baixo.
Tá, mas qual é o seu desejo?
Atenda o desejo da Joana Azulana.
Está bem.
Então, a fada apareceu na frente da Joana. Ela quase gritou, mas conseguiu segurar. A fada lhe falou:
João Verdão pediu que eu atendesse um desejo seu. Oba! Eu gostaria de poder ficar invisível quando eu quiser. Desejo atendido. Agora os desejos de João acabaram.
Dizendo isso, desapareceu. Joana ficou invisível e conseguiu pegar as chaves. O traficante ficou com medo, mas começou a puxar as chaves até consegui-las de volta. Mas, é claro, Joana bolou um plano e falou para João.
João, sou eu, a Joana. Haja feito um animal até eu pegar as chaves.
Tá legal. Então, João começou a agir feito um animal. Até ficou mordendo o dedo do homem. Enquanto isso, Joana discretamente pegou as chaves e soltou os animais. Todos os animais foram para cima do traficante e Joana conseguiu salvar seu amigo. Mas eles ainda tinham que voltar para a Amazônia. João e Joana foram até o piloto, que ao vê-los desmaiou de susto. Pensaram que eles mesmos tinham que pilotar o avião. E assim fizeram. Voltaram juntos para a Amazônia para deixar os animais em seus habitats naturais. Depois voltaram para o hotel, pegaram suas coisas e foram embora, sãos, salvos e muito felizes. E o traficante e o piloto? Os dois ficaram traumatizados a vida inteira. Onde? Numa gaiola bem apertadinha.
Caro senhor, jovem doutor, cara senhora, moça doutora, crianças, vamos juntos nessa luta, vamos conquistar a paz, vamos ajudar os bichos.
Bem na carona da história cantada do Gabriel, encerramos mais uma edição do nosso programa. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser, às vésperas do Natal. Um grande beijo da Mara Régia.
Tudo isso, como respeitar os animais.
Trilha Animal conta com a colaboração de Isabela Bringel e Flávia Ribeiro, que é gerente de comunicação da WSPA Brasil. A sonoplastia de Francisco Campos, a coordenação e a apresentação, Mara Régia.
Você acabou de ouvir o programa Trilha Animal.
Ciência em Vida nas ondas do rádio.
Uma iniciativa da WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Apoio Rádio Nacional.